Podcast. Bem-vindos.
Boa tarde, bem-vindos ao episódio piloto deste espaço de amor e alegria na internet. Hoje estou aqui com João Guedes. João Guedes, pedia-te que te apresentasses ao nosso público.
Eu sou João Guedes, tenho 21 anos.
Olá, boa tarde ou bom dia. Não sei a que horas é que vocês irão escutar este momento de plenitude. Mas o meu nome é Ana Rita Valdé, tenho 20 anos e sou especialista em cultura televisiva portuguesa.
Olá, querido público, senhores ouvintes. Eu sou o mais novo deste grupo de influencers da comunidade LGBT e do espectro de etnias do mundo português. E eu sou mais ou menos o Beto. E agora passo o testemunho ao Guilherme Nunes.
Então vá, tenho 18 anos, sou o Guilherme Nunes, mas o vosso pai conhece-me por Gui. Sou influencer na rede social twitter.com e na rede social instagram.com. Ex-influencer no Ask FM. Estudo na Escola Artística Chernobyl Arroio. E é só isso. Passo a palavra à Lena da Alreia das Barracas.
Olá, sou a Inês, tenho 19 anos e sou humorista não renumerada, o que é uma vergonha, visto que eu estou a dar conteúdo, estou a dar entretenimento a milhares de pessoas e não recebo nada. E é assim que vocês veem que eu estou a fazer isto, por puro amor. E desejo-vos tudo de bom.
Pronto, então, depois deste momento de apresentações, passaremos então a um tema que eu selecionei para debatermos, que é novelas. Não sei se alguém quer começar, tem alguma coisa a acrescentar sobre o primeiro tema? Eu tenho muitas coisas a acrescentar.
Eu queria já lançar e semear a discórdia quando vou dizer que a Diana de Laços de Sangue é uma personagem fantástica.
Cuidado com o que vais dizer a seguir.
E é melhor do que a sua irmã Inês Diana Chaves. Mas pronto.
Mas se me permites, eu acho que ninguém, sem ser a Inês Otero, neste caso, ninguém no mundo discorda que a Diana é a melhor personagem que a Inês.
Pois.
Porque assim, os guionistas da novela Laços de Sangue puseram tudo nos ombros da personagem Diana, feita pela Joana Santos, se não me estou em erro, que, na minha opinião, devia ter ganho um Emmy com o papel dela, excelente.
Acho que nós a devíamos entrevistar um dia.
Eu acho que sim, Joana Santos, se estiveres a ouvir isto, gostava de te entrevistar.
Mas vá, quando eu disse que era melhor, eu estava a brincar. Eu acho que a Inês é a melhor pessoa, porque a Joana...
É, agora a Inês Otero é aquele vídeo da Nicki Minaj a dizer I was playing.
Não. Boy. Não, não é isso. Imagina, mano, quando eu vi essa novela, eu tinha o quê? 11 anos?
Fizeste uma página de fãs do Ricardo Carriço.
Também, mas eu também tinha uma da Joana Santos.
E eu ontem vi o Ricardo Carriço nas Amoreiras.
Mas como é que ele estava?
Sexy, as usual.
Pois, mas vá.
Olha, agora para já, isso é, podemos, então posso começar o ponto de discórdia, que é... pessoas que são consideradas galãs nas novelas, mas que tu vais a ver e não são assim tão galãs. E um deles é o Ricardo Carriço. Desculpem lá, eu não estou a dizer que ele é um homem feio, porque obviamente não é, mas ele não é galão. Ele não é galã.
O que é que tu definirias como um galã?
O Albano Jerónimo.
Não, mas não pode ser uma pessoa, tem de ser tipo os critérios que essa pessoa tem.
Ah,
que...
sim, imagina. Por exemplo, coisar. Às vezes acontece que é tipo, por exemplo, o Rogério Samora é considerado um galã nas novelas, mas quando ele era novo não era. Eles só o consideram porque tipo, acham que ele é tipo George Clooney português. Estás a ver? Só porque tu tens cabelo branco não te fazes automaticamente galã. Galã. Desculpa,
Vos. Falei disso.
Obrigada.
Eu estava a dizer que ele é o António Bandeiras das Barracas. Quem já viu o filme Dolor e Glória concordaria comigo.
É do Rogério Samora ou do António Bandeiras? Agora fiquei na dúvida.
Não, com o Rogério Samora. É pura e simplesmente o António Bandeiras das Barracas.
Tipo, eu acho que não importa muito ser galã ou não, porque, quer dizer, agora sim, porque agora as coisas têm qualidade, mas quando, pai, há uns 10 anos atrás, pelo menos a minha televisão, não tinha assim tanta qualidade. Ou seja, o ecrã, tipo, os pixels estavam um bocado desfocados e eu não tinha cara das pessoas, estão a ver? Então era tipo, ok, aquela pessoa tanto pode ser gira como pode ser feia, mas pronto, tipo, eu não ligava muito a isso.
Mas a questão é que, tipo, tu para escolheres alguém como galã, a pessoa tem que ter um grau de beleza e de quase ser um iconoclasta dos looks, estás a ver? Por isso é que eu não meio.
Eu acho que o charme conta.
Sim, exato. E tu achas que o Ricardo Carriço tem charme? Eu acho que não.
Quem é o Ricardo Carriço?
É o que fazia de cozinheiro nos Laços de Sangue, que depois se apaixonou pela gaja que era bêbada.
Continuo sem saber quem é, relaciono-me.
Para os ouvintes...
O Ricardo Carriço.
Não, espera, para os ouvintes
casado.
Do... Posso dizer uma coisa, Russo? Tu vais querer...
Diz,
falar da vida privada dele. Pronto, é que isso não me interessa muito. Pronto, para os nossos ouvintes, nós estamos a fazer uma reunião no Zoom. Eu neste momento tenho uma foto do chinês clandestino com background. Mas agora vou meter o Ricardo Carriço, que é para o Guilherme Nunes saber quem é. Pronto, era só o que eu tinha a dizer. Agora o Russo pode passar para falar para a vida privada do... Estamos na passadeira cor-de-rosa neste momento.
Na passadeira cor-de-rosa. O Guilherme estava a perguntar quem era o Ricardo Carriço. Na novela Laços de Sangue, um momento icónico e uma reviravolta no mundo do entretenimento português, o Ricardo Carriço interpretava um cozinheiro que era casado com uma atriz ruiva que depois nunca mais fez novelas. Eles tinham um filho chato. E depois o Ricardo Carriço apaixonou-se pela Sofia Sá da Bandeira quando ainda se podia fumar nas novelas.
Olha, mas eu tenho uma questão também para fazer. Vocês já repararam que essa atriz que faz de... Ai, não dá para ver bem a cara dele. Tenho que escolher outra foto. Mas já repararam que essa atriz, a Silvia Riso e... Como é que se chama a gaja? A Sofia Aparicio,
que
são exatamente todas iguais.
Sofia Riso, que na verdade Riso é o nome
Silvia
artístico.
Silvia Riso.
Quer explicar o porquê do nome artístico dela ser Riso?
Sim, sim, quero.
Mas espera lá, espera lá. Já não se pode fumar em novelas?
Não.
Não, tipo, já ninguém fuma nas novelas como se fumava antes. Ela estava sempre a abafar nights.
Ela estava sempre a abafar nights, é verdade.
Ele... Isso é um bocado de falta de representatividade, mas pronto.
Eu também concordo contigo. Acho que também devia haver um personagem que fuma ganzas e essas coisas. Este é o Ricardo Carriço. Este é o
mas
Ricardo
calma. Por falar em fumar nas novelas, eu não sei se isto é de conhecimento geral, mas ainda há pouco tempo saiu um vídeo do 5 para a meia-noite com ex-atores dos Brancos com Açúcar. E eles disseram que eles...
Tiago Alfaiate.
Não me lembro, mas eles disseram que eles nos Brancos com Açúcar, eles davam-lhes chá para fumar.
Pois, há quem use isso para fechar, em vez de usar tabaco, usa...
E aí, é tipo, bem estranho.
Não é estranho, para não, não ficares com o vício.
Não, mas eles tinham tipo 14 anos e eles tipo obrigam-nos a fumar chá para a novela. Aquela não é uma novela, uma série.
Não, é uma novela. É tipo a Amalhação.
Eu acho que se eles começassem a chorar, se lhe dessem um cigarro de chá, eles tipo também não iam enfiar o cigarro na boca deles, mas pronto.
Exato.
Eu acho que eles deviam ficar, e vou parecer bué fixe para os meus colegas, vou aparecer na novela a fumar. Tipo, não só estou nos Brancos com Açúcar, como vou estar a fumar. Imagina.
Mas pronto, o Russo, eu sei que vocês não têm muito interesse nisso, mas o Russo pediu-me para explicar porque é que é, se chama Silvia Riso, e eu passarei a explicar aos nossos ouvintes que é Silvia Riso, porque nas palavras dela, ela é uma pessoa que se ri muito, e então, porque o nome dela é tipo, é um nome muito, muito normal português, eu até posso procurar, Silvia Riso, Wikipédia, chama-se Silvia Teresa Palma de Lima.
Mas por falar em Brancos com Açúcar, eu acho que nós devíamos começar aqui a debater o lendário Twilight das Barracas, a Lua Vermelha.
Podemos não só falar da Lua Vermelha, que eu era bastante fã e que foi aí que eu desenvolvi uma paixão platónica e bastante tóxica com o Rui Porto Nunes, como também devíamos de falar da versão da TVI, que não me lembro do nome porque era horrível, mas que o Rui poderá dizer qual é o nome.
Calma, tenho que pensar. Mas eu vi isso tudo e se fosse preciso papar, ver isso outra vez.
Mas aquilo era horrível, era mesmo pior que a Lua Vermelha.
Era Destino Imortal.
Destino Imortal, exatamente. Então começamos por Lua Vermelha.
Eu acho que a melhor parte da Lua Vermelha era as transições dos vampiros a correr. Era tipo...
E não só, eu concordo com o que a Inês disse, mas eu acho que a melhor parte da Lua Vermelha foi o final. que muita gente não viu, muita gente não sabe, mas eu vi há pouco tempo. O drama todo era porque a Isabela, não era Isabela ou whatever, não era vampira e o Afonso era vampiro. E o que é que se descobre? Tipo, ao longo da história da novela, tipo, ah, o Jaguar mata vampiros, descobrimos que o Jaguar era o pai da Isabel, que nunca morreu, não tinha morrido, achávamos que ela estava órfã, mas não, o pai dela era tipo o Blade, português, e depois o gajo também era tipo semi-vampiro, então, se eu não estou em erro, o Afonso ia morrer, mas a Isabel deu-lhe tipo um bocado do sangue dela para beber e então o Afonso deixou de ser vampiro. E é basicamente isso.
Para mim, a melhor parte não é dos personagens hetero. Era aquela, acho que era a Inês, acho que é a atriz Inês Aires Pereira que fazia aquela Maria Rapaz, juro. Ela era a melhor personagem. Pá, eu acho que essa foi a melhor parte. Sem contar com as transições.
Eu acho que sim.
Eu só acho que tipo... Queres falar tu ou falou?
Eu vou falar agora só para não me esquecer do que eu vou dizer, que é... Se a Inês fosse hoje em dia, não sei se vocês lembram-se, mas o pai dela era militar. E então se hoje em dia tipo, ela andava na full e fazia parte de algum coletivo antifascista. Tipo, I just know.
Tipo, eu só acho que o acting de Lua Vermelha é tipo a personagem principal, a Isabel, né? Tipo, ela é literalmente na Lua Vermelha a Gabriela, ou o caralho que ela se chamava, de Ask a Musical, tipo. Ela era tão, tão sem sal. E tipo, ela simplesmente não merecia o Rui Porto Nunes.
Eu acho
o Rui Porto Nunes também era um pãozinho sem sal. Desculpa estarem a interromper, mas é que o personagem do Rui Porto Nunes também era um pãozinho sem sal. A única pessoa que
mas
era
o Rui Porto Nunes merece.
Porque é bonito.
Eu gostava de lançar uma questão aqui para os nossos ouvintes e para os meus colegas, que seria, vocês diriam que, tendo em conta a dicotomia que o Guilherme fez entre a Mafalda... Acho que a Leite Castro, ou Pinto Castro, ser a Isabel e ela ser a Gabriela, será que a personagem da Laura Figueiredo era a Sharpay?
Era, sem dúvida.
Sem dúvida mesmo. E, yeah, ela era mesmo mazinha, por acaso. Ela era irritante. E depois ela namorava com aqueles betos do Raby. Eram os betos do Raby, não eram? Os betos rebeldes.
Agora estamos a falar nisso. A Lua Vermelha não tinha um único personagem de outra raça sem ser branca.
Porque eram todos, andavam todos num colégio de betos. Tipo,
yeah, aquilo era um bocado naquele sítio em Cascais, bem bonito.
Estás a dizer que não existem outras pessoas de outras raças betes?
Sim, Isabel Cascais. Dos Santos.
Isabel.
Eu acho que toda a gente está familiarizada com o fenómeno global que foi a saga Twilight. Na saga Twilight havia uma personagem que era o Emmett. Eu acho que a personagem do António Camalier e o Emmett são iguais. O casting foi perfeito.
Epá, eu acho que há... Mas eu acho que o António Camelier, tipo, era melhor que o Emmett. Não quero estar aqui a ser controversa, mas acho que era mais badie.
Eu quero apontar que nós estamos a gravar isto no dia em que o Concerto dos Anjos está a passar na SIC, em que eles cantam o tema de abertura da novela Vingança.
Mas eu tenho... Para já, eu acho que a novela não é original da SIC, a história não é original da SIC. Mas sinto que é como se fosse, eu sinto que nós adotámos aquilo. Mas eu gosto muito... de tudo na Vingança. Havia uma cena que era, eu quando vi a primeira vez, há muitos anos atrás, eu achei que aquilo era genial. Eu olhava para aquilo e pensava, meu Deus, que novela, tudo. Pá, que novela incrível. E depois eu voltei a rever e eu achei genial também pelos momentos de comédia, porque ele tem muitos momentos de comédia. Há uma cena que se vê o Santiago e a Laura, que eram os dois personagens principais, a fazer sexo e tem tipo o Paulo Rocha por trás a chorar, a olhar, a vê-los... na janela, que aquela cena é tudo para mim. E depois há outra, que também é muito boa, que é a Laura, quando... Ah, há uma coisa, para quem não sabe, a novela Vingança é baseada na história do Conde Monte Cristo, que eu ainda não li, mas que também sinto que não preciso, depois de ter visto 3 vezes a novela Vingança. Mas que basicamente é o gajo que tem um nome qualquer na história original, que eu não sei qual é, e ele tipo é enganado pelo melhor amigo, acho eu. E pronto, ele vai preso. E depois, tipo, na prisão, um frado, uma cena assim, dá-lhe a história, uma cena de um tesouro e ele fica rico e transforma-se no Conde Monte Cristo. É basicamente o que acontece na novela, é igual. Pronto. Só que na novela, Maria Rueff é uma cirurgiã. E, tipo, no livro, a Maria Rueff não aparece sequer. Nem há cirurgiões. In other news, pronto. Eu perdi... O que é que eu ia mesmo dizer? Alguém pode...
Olha, eu não sei, porque eu nunca vi essas novelas, mas... Alguma novela da televisão portuguesa é original? Tipo alguma? Diga uma.
É sim.
Aposto que aquela da Freira, da Rita Pereira, da Fábrica de Chocolate, era original.
Olha, isso é uma boa pergunta. Essa novela é icónica. Deixa-me ver. Doce Fugitiva.
Exatamente. Doce Fugitiva. Eu aposto que Doce Fugitiva era uma novela original da TVI.
Mas já pesquisar no Google. É uma
eu adoro adaptação. A Rita Pereira.
Oi, sou isto. É uma adaptação da série de televisão argentina Cachorra.
Tipo, Rita Pereira e Fábrica de Chocolate na mesma novela é tipo Willy Wonka das barracas.
Exatamente. Por isso é que eu adorava.
E havia um orfanato. E ela era uma freira.
E ela era freira. Mas a cena é, ela tipo louca e matou a freira e depois apoderou-se da história, da história de vida da freira.
Mas vocês lembram-se quando a Rita Pereira era normal?
Quando é que ela foi normal? Tu já viste Morangos com Açúcar?
Ela já foi normal porque ela fez o mesmo curso que eu. Exatamente o mesmo curso que eu no mesmo sentido.
Pois aí.
Pois, ela já foi normal. Só que vocês veem as coisas que ela anda a meter, os vídeos que ela anda a meter. Ela está completamente maluca.
Eu sigo-a no TikTok.
Pois.
Ela olha, este é uma conclusão. Se tu fazes alguma coisa de muito sucesso na TV e tu acabas a bater mal dos cornos, porque vocês já viram os TikToks do Inspetor Sérgio Galasso?
Melhor
é tipo as da Disney.
Please.
É tipo as princesas da Disney que ficam malucas. As
sim, é tipo a Miley
malas.
Cyrus. A Miley Cyrus depois de sair da Disney foi o...
Mas a Miley Cyrus é um ícone. Pode falar mal dela.
Mas eu não estou a dizer que ela não é um ícone. Eu estou a dizer que ela bate mal dos cornos.
A Miley Cyrus?
Sim.
Porquê?
Amor, tu não podes ser uma superstar mundial durante a tua adolescência toda e sair de lá bem. Tipo, isso não é compatível.
Olha a Hilary Duff.
Não desrespeites assim a Miley Cyrus. E nem sequer
comparas
a Miley.
Eu acho ela icónica. Não, eu nem sequer estou a comparar. Estou a dizer que dentro de ambas as vertentes, né, de um lado tens tu galã e a outra tens KKK America, tipo, tu não... Eu acho que a cena da Rita Pereira é que ela, tipo, tem bué personalidade de local. Isto pareceu bué ofensivo, mas não, estão a ver? Tipo, ela contagia os locals, porque se nós formos analisar os papéis delas em novelas, e eu já vi muitas novelas com a Rita Pereira, e tipo, ela não é boa atriz, ela nunca evoluiu do mesmo papel. Ela é um bocado a Carolina Loureiro da geração dela, né?
Eu tenho que discordar, porque a Carolina Loureiro fez birra e disse que queria uma novela a sair do Fama Show. E deram-lhe uma novela.
Não fez mesmo
agora,
birra?
Acho que sim. Já ouvi dizer que ela fez birra com o Daniel Oliveira e que dizia que queria uma novela e que bateu o pé e depois o Daniel Oliveira deu-lhe uma novela.
Olha, vocês por acaso viram aquele programa A Máscara? Eu só vi um episódio, então não...
Vi tipo dois episódios, não liguei muito.
Vocês sabem que um dos personagens era o Windle? Eu não sabia.
Sei, eu vi esse episódio.
Houve uma altura em que os youtubers começaram a aparecer nas novelas. E eu acho que é isso que agora faz perder toda a essência das novelas. As pessoas só estão lá por serem influencers ou pelas suas aparências. E tipo, literalmente ninguém tem talento. Eu não quero ter...
Mas olha, posso acrescentar uma cena à Inês? Ou Inês? Posso acrescentar algo ao que a Inês diz?
Não, fala logo.
Uma coisa à Inês.
Pronto,
Inês,
então...
Faça favor, Rita.
Obrigada. Vocês são muito gentis para mim. Então, eu acho que hoje em dia nós vivemos um bocado nisso, num mundo assim, que é se tu és influencer, tens programas, tens, sei lá, linhas de roupa, whatever, e não necessariamente aquilo é bom, porque, pronto, se vou fazer uma crítica, eu acho que nós vivemos muito num momento que o liberalismo nos vendeu a ideia de que nós... Vivemos numa sociedade, o liberalismo está-nos a tentar vender a ideia de que se aquelas pessoas que eram low-key desconhecidas conseguiram ficar ricas, nós também vamos conseguir e por isso é que essas pessoas aparecem em todo lado. E também, por um lado, é de certa forma que as pessoas das redes sociais querem ver, em nome para tentarem agarrar as pessoas das redes sociais, tipo, pegam nisso. Mas, por exemplo, eu estava a ver no outro dia uma entrevista de uma pessoa que eu não quero dizer qual era o nome, mas que ela disse que só começou a fazer... um estilo de música, porque fez um estudo do mercado e tipo, era a música que ele sabia que ia bater. E isso é tipo, bué triste, as pessoas só produzirem arte porque sabem que vão ganhar dinheiro com isso. Obviamente que é importante que tu ganhes dinheiro para sobreviver, mas fazer uma coisa só pensar no retorno monetário que vais ter e tipo, tirar totalmente a essência das cenas é um bocado triste, mas pronto. E não acho, também não quero ser aquela pessoa chata que diz, ah, não sei o quê, tipo, hoje em dia é tudo uma merda, porque também é mentira, há cenas bué boas na cultura popular, só que hoje em dia as cenas são bué, tipo, ah, quero ficar milionário. Pronto, passo a palavra ao Guilherme Russo.
Tipo, por exemplo, essa questão de apresentadores serem atores e atores...
Interrompeste o Guilherme Russo! Alerta, alerta CM! Interrompeste o Guilherme Russo!
Eu não ouvi, mas calma. Como é que se chama aquele apresentador da TVI que apresenta aquela cena, tipo... Uma cena de perguntas, tipo, para ganhar dinheiro. Da TVI,
Pedro Teixeira.
É, o Pedro Teixeira é muito lá sombra, esse programa é nojento.
Tipo, o Pedro Teixeira eu ainda não percebi se ele é ator ou se é apresentador, porque ele está constantemente a fazer as duas coisas.
Ele não é nenhum.
Mas, exato, a cena é que ele não é bom a fazer as duas coisas. Ele é tipo uma merda nas duas.
Mas ele não era influencer, ele foi ator dos Morangos. Isso é que ele era famoso.
Exato. Mas, tipo, agora também é apresentador, ora é ator, tipo, ele não faz nenhuma das coisas, tipo, nenhuma.
Ah, boa. Mas tu tens uma, também uma questão que é, tu na altura da geração dos Morangos entrou imensa gente na televisão que não necessariamente era bom no que fazia, estás a ver, mas por algum motivo entrou, estás a ver, eles precisavam de pessoas novas,
sim,
caras novas.
Sim, era isso que eu ia comentar.
E então entrou bué gente à toa, estás a ver. Na altura, tipo, os influencers eram os Morangos, hoje em dia tu vais buscar Morangos e são outras pessoas, tanto que, tipo, se os Morangos fossem gravados agora, podes ter certeza que pessoas como a Sofia B. Beauty iam estar a participar.
O que eu ia dizer há bocado, antes de ser interrompido pelo Guilherme Nunes, era que em Portugal também não há muitas oportunidades em termos de indústria de entretenimento para além das novelas. Tipo, se não fizeres uma novela, não tens a exposição ao público, não tens, certamente, não tens prestígio nenhum, porque estás numa novela num canal privado. Tipo, please, mas se os atores não fizessem novelas, não tinham maneiras de sobreviver e não tinham maneiras de se manter relevantes, porque ninguém vê, ninguém vai ao cinema ver filmes portugueses, ninguém vê as séries que a RTP nos tenta convencer que são maravilhosas e que devem ser, mas pronto, é um bocado isso, que as novelas tornaram-se o único foco de entretenimento e de trabalho para muitos atores da comunidade cultura e arte portuguesa.
Depois, claro que também tens casos como o Arthur Catfish, que faz a massa fresca e já é influencers.
Mas isso é exatamente aquela cena que nós estávamos a dizer, eles só estão lá porque são influencers. Mas o que eu ia dizer era, tipo, tu tens basicamente dois tipos de produção em Portugal. Produção mais mainstream, que é tipo, ou tens cenas bué novelescas, ou tens coisas que são produzidas pelo Bruno Nogueira. E assim, eu adoro o Bruno Nogueira, ele tipo, é incrível os guiões dele, apesar de ele trabalhar com o João Quadros e pronto. Não gosto muito de João Quadros, mas tirando isso, tipo, a cena é, tu só podes fazer uma cena diferente com sucesso se for o Bruno Nogueira a fazer, porque se não for o Bruno Nogueira a fazer, ninguém vai ver. Tanto que ele hoje em dia está a fazer lives no Instagram e toda a gente está a ver. E não me convençam que é só pela quarentena, porque tipo, a população portuguesa gosta bem do Bruno Nogueira. Ou isso é o Ricardo Araújo Pereira. Pronto, e é só para dizer que tivemos uma baixa no nosso podcast, mais um drop aqui de Jabai, Guilherme Russo foi voar por aí, por isso vou dar a palavra à Inês Otero, que ela tem alguma coisa de certeza muito interessante para nos dizer.
Eu só ia dizer que, o Russo estava a dizer essa coisa de, se tu entras numa novela, tu sabes que vais ter reconhecimento, quer seja ele bom ou mau, tu vais passar a ser conhecido, se já não eras... E pronto, eu acho que é um bocado... Eu acho que muita gente só está... Muita gente não, mas acho que algumas pessoas que tu vês que só estão em novelas para ou lançarem a sua carreira ou porque precisam mesmo de dinheiro. Por exemplo, olha, estávamos a falar do Twilight e da Lua Vermelha. O Robert Pattinson também fez o Twilight, odiou, mas isso lançou na cadeira e a carreira... Não a cadeira, a carreira... E agora ele faz os filmes que ele quer, tipo, ele já teve o seu reconhecimento a partir daí e agora ele faz o que ele quer. Isso é bom, é incrível, acho que é muito bom, porque nem, não é toda a gente que consegue fazer isso, às vezes tu fazes as coisas por necessidade. Por exemplo, será que alguém quer mesmo participar numa novela com o Ant? Eu não sei, mas pronto. Será que isso vai lançar a sua carreira? Muito provavelmente, se aquilo aparecer horas nobres no canal 3 ou no canal Quadro, não sei, mas...
Mas já estamos a ser injustos com o Ant. Porque é assim, o Anne só participou uma vez na novela, ou duas. Ele não foi sequer um personagem. Mas existem outras pessoas que podem ser. Mas, the thing is, eu acho que o Robert Pattinson sabia bem o nicho que queria chegar quando ele começou. Porque imagina, tu quando estás em Hollywood e recebes mil e tal propostas, se ele quisesse somente ser famoso, ele tinha aceitado todos os filmes que recebeu proposta. A cena é que ele sabia muito bem aquilo que queria fazer. Então, de certa forma, tipo, é uma questão também de tu teres bom gosto. Tens atores em Portugal que são muito famosos, que, sei lá, têm que fazer uma novela por ano para, tipo, estarem bué estáveis financeiramente, mas tu vais ver os trabalhos deles de fora e estão a fazer cenas bué boas e, tipo, mais underground. Por exemplo, o Albano Jerónimo. Agora esqueci-me de outros nomes.
A Joana Ribeiro também faz outros...
Também, a Vitória Guerra também faz.
Guerra, exato. E é isso, é só... Pronto, às vezes tens que lançar a tua carreira de uma forma ou de outra para conseguires fazer aquilo que tu realmente gostas depois, ou ao mesmo tempo até.
Opa, a cena é essa. O problema não está em as pessoas quererem fazer dinheiro, porque nós todos precisamos de fazer dinheiro. A cena é as pessoas só fazerem as cenas por dinheiro. E aí tu começas a ver que o que elas fazem é bué, tipo, o conteúdo mastigado e essas cenas todas. Por exemplo... No caso do Ricardo Araújo Pereira, eu vejo bem isso. Eu acho que ele está tipo, a fazer boas cenas neste momento só para ganhar dinheiro. Eu acho que já não vem de agora. Porque ele tipo, começou um gajo... Eu acompanhava bem o trabalho dele. Ele começou a ser um gajo que tipo, fazia cenas boas, fixas e boas interessantes. E agora, tipo, não digo que sejam más, mas também já não são assim tão interessantes. E com o Bruno Nogueira tu não vês tanto isso. Apesar de, obviamente, eu não gostar de tudo o que ele faz. Mas eu sinto que ele é daquelas pessoas que tenta não se estar a... vendendo tanto para o produto, obviamente que se tiver um contrato ou com uma publicidade que vai receber muito bem, vai aceitar, mas também tem as suas ideias e pensa por ele próprio, não pensa como uma máquina de fazer dinheiro.
Eu não sei muito do caso do Ricardo Araújo Pereira, não vou falar dele agora, mas há certamente imensa gente que só faz as coisas pelo dinheiro e é esse pensamento, esse desejo de ser rico, de ser influente, de ser poderoso. Tu não és obrigado a consumir os produtos dessas pessoas, mas pronto, é exatamente isso. Eu já disse, não gosto de pessoas assim super ambiciosas que a sua única ambição é mesmo ser rico. Aliás, não gosto de pessoas ricas. I think we all. Acho que nenhum de nós gosta de pessoas ricas aqui, mas exato, eu acho que quando nós estamos a consumir arte, nós temos muito bem a consciência de quem é que está a fazer aquilo porque gosta e quem está a fazer aquilo por outras razões. E não estou a dizer que... agora não estou a dizer que quem está a fazer aquilo para ganhar dinheiro para alimentar os filhos é mau. Claro que não. Estou a falar das pessoas que querem mais e mais e só querem isso e não estão a fazer sequer um bom trabalho. Não sei, isto é super complicado de falar. Agora já estou um pouco perdida. Porque há pessoas que fazem por necessidade. Isso é totalmente legítimo. Mas depois tornar a arte numa coisa que já não é consumível, já nem sequer nos apetece. Tipo, eu já nem quero ver novelas. Quando eu era mais nova, eu via novelas giras, mas agora se eu vou ligar a televisão, o acting é simplesmente horrível. Aquilo, eu acho que as únicas pessoas que veem novelas são os velhotes. E se eles tivessem acesso a outras coisas, não sei se era isso que eles viam.
É que tu antigamente, eu estava a ver isso até o Nuno Marco no outro dia a falar sobre isso, que é tu antigamente tinhas na televisão e em diversas áreas da cultura pessoas que tinham treinado altamente, tinham feito grandes formações para aparecerem, para fazerem o que fazem, tipo que tinham vindo da rádio, que tinham vindo do jornalismo, tipo tu por exemplo vais ver um programa que era super famoso nos anos 90 ou nos anos 2000 que era A Noite da Má Língua. E tu vais ver, tu tinhas um gajo que estudou filosofia, que era o Miguel Esteves Cardoso, tinhas Rita Blanco, que eu, se não me engano, ela estudou conservatório e tudo mais, e é uma excelente atriz. Tinhas pessoas das diversas áreas que, independentemente de tu concordares ou não com o que elas faziam, elas eram pessoas que tinham estudado para aquilo, e eu sinto que hoje em dia. Mas não é só na questão da arte, não é só em nada. As pessoas não estudam aquilo que fazem e que dizem, baseiam as suas opiniões num post de Instagram ou whatever, porque hoje em dia nós queremos tudo extremamente rápido e ninguém, principalmente quem cresceu nesta geração com os smartphones, se calhar não é tanto o caso dos nossos pais ou assim, mas nós crescemos nesta geração em que tudo é extremamente rápido, nós queremos tudo muito rápido, queremos fazer as cenas muito rápido, queremos aparecer na televisão muito rápido e não nos queremos dar ao trabalho, ter trabalho para obter conhecimento. Então, eu acho que tu vês um reflexo disso na cultura popular, porque a cultura popular antigamente não tinha nada a ver com o modelo de hoje em dia. Pronto, e pronto, terminei a minha conclusão, a minha tese, a minha dissertação.
Exato, tipo, eu estou aqui a falar, estou a ser o bad cop desta conversa. Mas é tipo, chateia bué, tipo, algumas pessoas tipo, só terem certas oportunidades de papéis só porque já foram apresentadores anteriores, ou porque são influencers, não sei o quê. Enquanto há bué bons atores portugueses que, tipo, se for preciso, não estão a ser empregados agora. E tipo, questões de música e essas cenas, tipo, tudo, tipo, também chateia bué cenas que nós, tipo, reconhecemos que são bué boas, mas depois, tipo, o público geral não acha assim tão interessante. Ou tipo, e eu também estava a falar do Pedro Teixeira, mas tipo, por exemplo, sei lá, Filomena Cautela, tipo, eu não me lembro dela ser grande atriz, mas tipo, gosto para o trabalho dela como apresentadora, por exemplo.
Existe agora, por causa das redes sociais e com a televisão, existe esta simbiose entre os espectadores que veem uma novela e os seguidores que uma certa figura pública tem no Instagram ou agora no TikTok, porque pelos vistos, agora, todos os atores que há 10 anos faziam novelas estão no TikTok going fully mental e só me aparecem no descobrir do Instagram e eu já bloqueei uma cara deles e estou farto. Mas o que eu ia dizer é que as pessoas que estão à frente da televisão, eu acho que fazem um bocadinho essa confusão dos números e pensam que aqueles números que aparecem no telemóvel vão traduzir para a televisão e às vezes sim, outras vezes não. Mas o que acaba por se perder no meio dessa transação toda, que na minha opinião é só de dinheiro e de influência, é muitas vezes tipo, o talento e um produto sequer satisfatório. Porque às vezes eu estou aqui em casa e a minha mãe e a minha irmã estão a ver tipo, a novela Nazaré e tipo, pelo amor de Deus, há cenas lá que são mesmo vergonhosas. Tipo, tanto de escrita como de atuação. E eram coisas que se conseguiam consertar e fazer alguma coisa de jeito se eles não tivessem sempre esta intenção de meter pessoas que são reconhecíveis para o público para atraírem para ver a novela.
First of all, os Batanetes tinham atores excelentes. Vamos começar por aí. Rita Salema, aquela rapariga, Marta Andrino, não sei se é o nome dela, que eram literalmente hilariantes. Sim, os Batanetes, no geral, eram péssimos porque eles basicamente pegaram um modelo que era anedotas. E não tinha piada nenhuma. Mas eu insisto, bué, na cena da mercearia, dos Batanetes, porquê? Porque era, tipo, alta cena de improve, tipo, nonsense. E se as pessoas não perceberem aquilo, tipo, não se derem ao trabalho de perceber que aquilo era feito para não ter sentido nenhum, não vão achar piada naquilo e vão achar que aquilo é cringe, mas aquilo não era cringe, porque aquela era a única cena que os atores tinham a possibilidade de fazer uma experimentalidade. Hoje em dia, tu na televisão não terias uns Batanetes com uma cena da mercearia da Dona Tânia. Até podias ter uma cena tipo Malucos do Riso, mas não terias. E além disso, não seria com os atores que fizeram os Batanetes, porque iam pegar em pessoas tipo Carolina Loureiro, Teixeira, whatever, que não têm piada. Tipo, eles não são bons no que fazem. E a cena é que tu tens boa malta do conservatório a sair com imenso talento, mas eles vão pegar nas caras que têm milhões de seguidores no Instagram. Porque é que a Rita Pereira continua a ser personagem principal de novelas há décadas, porque ela é uma figura muito conhecida e as pessoas agarram bem naquela cena de eu quero ser como ela, ela é famosa, não sei o quê, e seguem por isso, tipo, nada contra a Rita Pereira, de certeza que ela é uma excelente pessoa, mas não é boa no que faz, tipo, eu acho que ela podia ser só modelo ou whatever.
Então, eu ontem vi a entrevista da Fátima Lopes à mãe do Mota Júnior sobre o desaparecimento dele e é mesmo super triste. Mas é mesmo estranho porque, eu não sei se vocês viram, mas basicamente eles nem sabem se aquilo era mesmo um assalto só à casa deles, porque acabaram por assaltar a casa deles quando a mãe dele foi à esquadra a reportar. Claro, caso, ou se era mesmo um rapto, é um bocado confuso. Mas é bué assustador porque ele ainda não apareceu e já passou mais de um mês.
Opa, eu acho que o gajo foi morto. Mas a cena é, eu tenho ouvido cenas relativamente ao caso do Mota Júnior que eu chamo de Mota GR, ninguém me vai tirar isso. Para mim é Mota GR e vai acabar Mota GR. Que é tipo, há boa gente diz, ah, não sei quê, estão com inveja dele, podem ter sido blacks a matá-lo, porque quando vem um branco no crioulo, ficam com inveja. E depois eu vi comparações tão estúpidas, e já ouvi coisas tão estúpidas relativamente a isso, que tipo, por exemplo, ah, não sei quê, quando os blacks vêm um branco a subir mais, a cantar na língua deles, é a mesma coisa que ter um preto a cantar. Mano, spare some sense. Make some sense, isso não tem nada a ver. Sempre houve brancos a cantar em crioulo, porque foi uma cultura que foi bué aglutinada pelos brancos, principalmente por se conviver em zonas, principalmente pela questão dos subúrbios, os brancos estarem a conviver com os pretos, é normal que tu comeces a falar crioulo, whatever. Mas ninguém, tipo, nenhum preto olha para o MotoGR e pensa: não, não, eu estou cheio de inveja dele porque ele é um gajo que fala crioulo e subiu e eu não. Ninguém pensa isso. Só que a cena é que é engraçado, porque é que o MotoGR recebe tantos patrocínios a cantar em crioulo e tu tens pessoal que canta em crioulo há bué anos e tipo, tem muitas mais visualizações do que o MotoGR. Não estou a falar do Cabo Flama não, porque o Cabo Flama não foi um caso específico, mas tu tens muito pessoal black que canta em crioulo há imensos anos e que tem muitas mais visualizações e é muito mais conhecido que o MotoGR e não tem sequer a quantidade de views que ele tem. Eu não é uma pessoa nem duas, são várias. E não me venham dizer que tipo, ele tem mais talento que eles, porque that's not the question. Sobre o desaparecimento dele, é mesmo triste, tipo, mas eu acho que foi a cena que a mãe dele disse, que é ele foi raptado por pessoas que o conheciam, possivelmente. Mas ele também estava sempre a armar em confusões, ele estava sempre a armar bife com tudo que mexia, então, tipo, eu não sei, eu acho que mais tarde ou mais cedo ia-lhe acontecer alguma coisa, porque uma vez até o vado foi ao pé da casa dele para lhe bater, então, tipo, mais tarde ou mais cedo ele ia acabar, tipo, mal.
Sobre a pessoa dele, eu não faço a mínima ideia. Eu acho que nunca ouvi nada dele. E eu
Nunca ouvi
até.
Cabo Flama, não.
Pois, eu nem sabia que o
A
Cabo
música é
Flama não era
dele.
dele. Pois,
E
eu não sabia disso.
sabes que houve ganda ti com o peruca, porque foi, a música é do MotoGR, mas tipo, o MotoGR disse que o peruca não lhe pagou o que lhe devia, que ficou com os royalties todos da música, whatever.
Mas imagina. Eu sobre a pessoa dele não sei nada e eu, como tu, eu sempre na minha cabeça disse MotoGR e não MotoJúnior, tipo, I don't care. Mas como um caso, este caso, como um desaparecimento, é mesmo, não sei. Ao ver a entrevista fiquei um bocado sensibilizada e há tantos casos estranhos em Portugal. Em Portugal, como somos um país pequeno, acontece um caso e toda a gente já sabe. Um caso assim mais grave.
E eu acho que não é só essa a cena. A cena é que quando acontece um crime, Portugal é um país pacífico, vá. Tipo, em comparação, tu não tens muita. Houve uma altura que sim, tens imensos assaltos violentos. Mas em comparação com outros países da Europa, nós somos um país que não acontece muita coisa. Então, quando há essas situações. E que a cena é que quando acontece, são cenas bué da descabidas. Tipo, o caso da Rosa Grilo. Não foi ela que tipo, pesquisou 2 dias antes de matar o marido no Google como é que se matava alguém? Exato, é bué descabido. Pronto, mas eu vou dar a palavra ao João Guedes, que eu sinto que ele tem muito a acrescentar neste tópico.
Vocês já mencionaram o caso do Regov, que é um caso que tipo, nós temos alguma proximidade, porque achamos especialmente curioso esta coisa de um crime que aconteceu tipo, aqui em Portugal, ainda por cima numa terra bué pequena, com uma figura tão exagerada como era ele, não é? Tipo, os vídeos que ele fazia, as relações que ele tinha com as crianças, tipo, eram adolescentes, vá. Com os adolescentes e tipo a própria o castelo dele, tipo, tudo isso contribui para que estas coisas, embora aconteçam em pequena escala, num país que é pequeno e em terras pequenas, acabem por tomar proporções mais culturais porque são mesmo especiais no mau sentido da palavra.
Nem nos crimes conseguimos ser normais. É tudo.
Olha, tu
Epá,
vais ver a
parece.
formação deste país e foi um gajo que batia na mãe. Mano.
Pois, exato, eu acho que desde o início que isto já estava demado a ser assim. E aquele gajo do aqueduto que mandava as pessoas
O
abaixo,
Diogo.
o Diogo Alves, não é?
Portugal, tipo, consegue transformar qualquer outro assunto bué, tipo sério, numa cena bué caricata. É que, tipo, não, simplesmente não dá para levar a sério, tipo, um homicídio, ou um rapto, ou sei lá, uma coisa qualquer, sem que, tipo, os portugueses tornem isso uma coisa caricata, nem que seja, tipo, a própria pessoa cometeu o crime, ou, tipo, os jornalistas que estão, tipo, a escavar tudo sobre essa própria notícia. É que é, tipo, simplesmente tão ridículo que deixa de perder, tipo, a seriedade.
Mas o que eu acho mais estranho, acho que os casos todos são muito estranhos. Ele tinha um castelo. Primeiro era um castelo horrível. Se alguém me convidasse a entrar ali, eu acho que chorava e mudava de cidade. Um castelo de sucata, exato. Segundo, aquilo era um sítio tão pequeno e como é que ninguém desconfiava de um homem de 40 e tal anos, acho eu, que andava a sair com um putz. Eu acho que isso é muito estranho, tipo. Acho que ele manipulava imensas pessoas com as coisas que ele dava, as coisas materiais que ele dava, que oferecia. Mas eu acho que o Rei Gob era quase como aquelas histórias de cultos super estranhos que nós ouvimos na América e não sei onde. Acho que por hoje chegámos ao fim. Pronto.
E foi o país e o mundo.
E temos uma mensagem para o
Portugal
Rodrigues de Carvalho, que é, por favor, para ser então, Rodrigues Carvalho.
e o mundo. Rodrigues Carvalho, por favor,
Tem
diz-nos que
noção.
o teu teste deu positivo para coronavírus.
E é com uma nota de felicidade e também de humor que acabamos este podcast, que ficou
E
messy.
prometemos que só melhora.
A partir daqui.
Prometemos que o próximo não vai ser tão messy.
Mas não sabemos se cumprimos.
Berritos. Vamos cumprir, sim, senhora.
Vamos cumprir. Então vá,
Então,
amor.
vá, até ao próximo episódio.
Até o próximo episódio.